Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Filmes em Séries, o podcast das sextas-feiras do Espalha Factos e aos sábados na Rádio Boa Nova. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
E eu sou o João Malheiro. Estamos de volta juntos.
Estamos de volta juntos.
Pois assim, separados, como é que foi essa tecnologia?
Olha, sinto-me muito tecnológico, sinto-me inspirado, sinto-me um unicórnio no fundo, depois destes dias na Web Summit. Não, mas olha, correu bem, tive que recorrer aos meios necessários, que foi afastar-me de ti, doeu, custou, mas consegui ultrapassar e cá estou, novamente, sim, para mais uma jornada.
Sim, mais uma jornada, onde aprendeste certamente também muito inglês.
Very good English.
Very good, the answer.
I am, you are.
Olha, e podes-nos dar the answer para o que vamos falar no episódio de hoje, Tiago?
Posso, sim senhora, neste caso é uma resposta que não é em inglês, é sim num idioma mais nórdico. No episódio de hoje vamos falar sobre a nova temporada de Young Royals. O drama LGBT da Netflix está de volta para uma segunda temporada e hoje vamos tentar perceber se a emoção dos primeiros episódios da série continua aqui nestes novos capítulos.
Uhum. Temos dois convidados especialistas de realeza, dignos de realeza, para falar. Uhum. Já os vamos introduzir, mas antes, habitual mensagem, um habitual apelo para darem a tal joinha na vossa aplicação que usam para ouvir podcast, darem as vossas análises e comentários também ao podcast, e se já viram Young Royals, não se esqueçam também de dar a vossa opinião nos comentários e subscrevam ao vosso feed podcast favorito para terem tudo sobre o Espalha Factos. Às segundas-feiras temos o Dono Comando, às quartas o Big Brother Triple Ameaça e às sextas, claro está, o Filmes em Série.
É verdade, sim senhor, era mesmo isso, era mesmo só isso. Olha, antes de introduzirmos aqui os nossos convidados, eu pergunto-te se tens assim alguma novidade para mim naquilo que andaste a consumir avidamente nestes últimos dias.
Bom, estamos ainda na ressaca do Halloween, portanto o que eu andei a consumir foi filmes de terror.
Filmes de terror.
Eu tenho que te dizer uma coisa, eu finalmente vi o Smile.
Ah, como é que foi a cabeça a virar, tipo, balancei?
Não, assim? Pois é isso, eu senti que, como já tinha visto no trailer, eles não deviam ter metido isso no trailer, porque tu já sabes que isso vai acontecer e não há mais nada.
Okay.
Tipo, não acontece mais nada nessa cena depois disso. E então, é. Mas eu queria dizer-te que vi o Smile porquê? Porque nós falámos no especial de Halloween dos filmes típicos que davam na TVI ou na SIC, à meia-noite, à uma da manhã. E este filme deu-me mesmo vibes de filme de terror dos anos 2000 que dava na TVI. Portanto, eu acho que nós invocamos o espírito para o Smile ser o filme que é. Senti muito esse throwback.
É tipo um House of Wax. Não, uma preguiça de House of Wax.
Sabes aquele Dead Silence que é com o boneco que tu não podes gritar? Sim. Pronto, é isso. É um filme de 2007 e é tipo exatamente as mesmas vibes.
Mas isso encaixa-se numa narrativa que nós estávamos a ter, que era: é preciso mais filmes de 2007, é preciso
mais breguice
no cinema.
Exato.
Então nós tivemos breguice no cinema.
É o que se diz, agora os anos 80 estão a começar a cair de moda outra vez e eventualmente a nostalgia dos anos 2000, uma década rançosa máxima, vai voltar em força.
Vai voltar. Olha, deste lado, eu, apesar de ter pouco tempo, o pouco tempo que tenho ocupa ver séries e coisas nos transportes e não sei o quê. Portanto, além da série que vamos falar hoje, também comecei a ver uma série da BBC que está na Netflix, que se chama Inside Man, que é com o David Tennant e tem a Lydia West de It's a Sin e também tem o Stanley Tucci. Esta série é um bocado... Com este cast eu ia ficar tipo, uau, ok, isto parece incrível, pois mas é. Eu não estou a perceber muito bem. Tenho que chegar ao fim para poder opinar, portanto não vou alongar-me. E também comecei a ver a nova temporada de The White Lotus, que promete-se e está a valer a pena, e que havemos de falar mais à frente. Uma coisa que eu ainda não comecei a ver...
Descobrir o White Lotus, estão agora a ver a primeira temporada porque saiu a segunda.
É verdade. Tá, so far tá muito boa. Uma coisa que eu não vi, mas que está muita gente a ver e que fica já aqui uma nota, um anúncio, que na próxima semana vamos falar da nova temporada de The Crown.
É verdade.
Era para ser esta, mas vamos maturar aqui um bocadinho mais o realidade versus ficção e fica para a próxima. E já temos aqui um painel, já está aqui tudo pensado, portanto fica aqui o anúncio já feito. Porque é uma das estreias da semana e não podíamos não mencionar.
É verdade. E queremos que os nossos ouvintes saibam que estamos já a planear todo o chá necessário para falarmos na próxima semana, uma temporada que à partida será uma temporada muito sensível para a família real, porque vai tocar em certos pontos bastante dramáticos da parte final da vida da princesa Diana. Mas agora, Tiago, vamos então falar de outra realeza.
Vamos, sim, senhora. Lot os Prata om Young Royals. Ou vamos falar sobre Young Royals. Tentei. Obrigado. Este episódio é patrocinado por Google Translate.
Falaste 100%.
Foi ótimo.
Nunca falhou.
Como diz, começa assim a nossa crítica no Espalha Factos, e aproveito esta entrada para introduzir esta nossa série. Villa, Simon e companhia estão de volta a Hillerska, na segunda temporada de Young Royals, que chegou na semana passada à Netflix, e acompanha mais uma vez este grupo de adolescentes diverso e de muitos sítios, de muitos backgrounds, que se misturam aqui nesta escola de elite e que traz novos dramas, novas camadas ao drama que já conhecíamos. Para analisar esta nova temporada e tudo aquilo que está à volta da série, temos Pedro Miguel Coelho, em primeiro lugar. O trio do Fita Rio.
Olá. O trio reunido. Vingador.
Eu estava a ouvir atentamente e concentradíssimo para não interromper ninguém, que é difícil para mim. E estava a pensar que este Sim. podcast se transformou num podcast monárquico. Esta semana Young Royals, para a semana The Crown.
Verdade.
E sabe Deus o que é que virá a seguir, se não vou buscar também aquela série da Imperatriz Austríaca que também anda na Netflix, só para fazerem um streak de monarquia.
que foi renovada e já gerou uma polémica de que, como assim, esta série, que série é esta, que foi no... Enfim. Young Royals, que é diferente... Young Royals, que é diferente de The Crown, baseia-se em algumas coisas reais, mas é totalmente ficção. E para nos dar um bocadinho essa perspectiva, temos uma outra convidada que nos fala diretamente da Suécia. Pois é, meus amigos, isto não é qualquer podcast que nos traz assim este conteúdo. Já temos correspondentes. Temos a Madalena Moreira, redatora dos Espalha Factos, e que vive atualmente, lá está, na Suécia. Olá, bem-vinda.
Alô, alô. Sem pressão, Pedro. Saber sueco, mas o teu sueco está muito melhor que o meu, Tiago, portanto vai com tudo.
Eu tenho que dizer aqui, já disse noutros episódios de outros podcasts, eu sou um apaixonado pelos países e pelos idiomas nórdicos, por isso eu tento o meu melhor. Já comecei a aprender no Duolingo norueguês, então, dinamarquês e sueco, em vezes diferentes. Eu vou começar a falar uma super língua nórdica.
Vou puxar o braço à minha sardinha. E a tradução da Netflix de Young Royals tem um erro. Pelo menos um que eu consegui detectar do topo do meu conhecimento.
Madalena, por favor, revela-nos qual é que é.
No momento em que ele traz a Sandes e diz: trouxe-te esta Sandes para o caso de não teres comido. Ele não diz para o caso de não teres comido, ele diz para o caso de não teres tomado pequeno almoço.
Ah!
Mind blown.
Temos aqui uns exclusivos para factos. A Netflix errou.
Bronca.
Netflix mal.
Tradução da Netflix em Portugal adultera o sentido da série Young Royals e desvaloriza a refeição mais importante do dia, que é o pequeno almoço. É grave, porque
nós temos que
ter um papel pedagógico para as populações, os média, e sensibilizar para a necessidade do pequeno almoço. Sim.
Já agora ficam a saber que eu acho que isto é uma informação útil, especialmente aos ouvintes de Espalha Factos, que bomba em sueco diz mais ou menos da mesma maneira. Portanto, se quiserem dizer bomba latina, é uma bomba latina. É mais ou menos parecido.
Bomba. É bomba. Bomba.
Depois bomba deste... na fofinha.
Okay. Beijo. Depois deste segmento educativo e também...
Exatamente. Vamos ao que interessa.
Um apelo a tomarem o pequeno almoço, faz sempre bem. Vamos então passar a falar da própria série em si, The Young Royals, temporada 2. Começo por ti, Madalena, porque tu fizeste a crítica para o site, espalhafactos.com, deste 7.5 e disseste que continua a ser uma boa série, mas ficou ligeiramente abaixo da primeira temporada. Então porquê?
Eu não sei se foi a maldição das sequelas, que nunca conseguem viver ao nível dos originais, ou neste caso das primeiras temporadas, ou se era o facto de já não ser novidade. Eu adorei a temporada à mesma e acho que está incrível, e acho que nas coisas boas continua a sabê-las fazer bem, mas E eu acho que muito disto é o facto da minha personagem principal não ser tão incrível, a minha personagem favorita, desculpem, não ser tão incrível na segunda temporada como é na primeira, e então tive que lhes tirar aquele pontinho. Desiludiu os stands.
Qual é que é a tua personagem favorita?
Exato.
Eu precisava que eles apostassem mais no Simone. Tipo, eu adorei a plotline toda da vingança do Wilhelm. Mas para mim, a primeira temporada aposta muito mais no Simone, ele é muito mais interessante e foi, eu acho que foi por aí que eu disse que tinha perdido um bocadinho do brilho e o facto de já não ser novidade, eu gosto de novidades, mas mesmo assim, acho que eles continuam a saber apostar no que é bom e depois a deixar ainda coisas sempre para o futuro, ou seja, nunca, não fazer ali um fim fechado.
Eu digo já que concordo com a Madalena, era só isso.
Sinas por baixo.
Sim, pronto, por baixo.
Eu concordo com a Madalena e acho, aliás, que esse foi um dos problemas da temporada. Acho que as duas personagens principais estiveram muito menos interessantes do que na primeira temporada. Acho que a própria narrativa das personagens foi muito desgarrada. Ou seja, não havia propriamente uma construção de uma narrativa em torno deles, havia ações isoladas que eles tinham, mas que não faziam para mim grande sentido no seu contexto. E que, atenção, spoilers, e que tem a ver com esta narrativa da vingança, que é uma coisa que anda ali um bocado para cima e para baixo, mas que depois... acontece algo que é surreal, que é a pessoa de quem o príncipe se está a vingar, na prática acaba por ser premiada pela má ação que teve. Depois, eu já achava na primeira temporada que era um bocadinho incipiente a maneira como eles desenvolviam todo aquele núcleo da coroa e da ação da coroa perante esta questão da relação do Willem com o Simon. E acho que isso ainda se torna mais incoerente agora, nesta temporada. Primeiro lugar, porque nós estamos a falar da Suécia, não estamos a falar de um país ultraconservador e, portanto, todo este drama em torno da homossexualidade do príncipe me parece muito exagerado e acho que ainda se torna mais evidentemente exagerado quando se diz que, ok, aos 18 anos te podes aceitar e ir para a frente com isto, até lá é que tens de te manter calado. Isso não faz muito sentido a partir do momento em que eles tentaram ocultar e apagar uma situação em que o príncipe tinha, pronto, houve uma sex tape, não é? Em que ele está com o Simon. Se aos 16 ou aos 17 anos isso é grave e teve que se apagar, aos 18 anos vai-se confirmar que a verdade era que aquela cassete existia. E, portanto, parece-me tudo um bocado inconsistente nessa parte da coroa. Depois temos o Simon, que tinha uma narrativa própria, motivações próprias, um núcleo familiar que retratava o outro lado das pessoas que não são reais. E tudo isso foi muito apagado durante esta temporada. Surge uma espécie de romance acessório, mas aquilo também não desenvolve nada. Temos uma personagem que é o Marcos, que, pá, coitado, ele veio à série para ser maltratado e para ser ignorado e mais nada. E achei que realmente o desenvolvimento das personagens não foi grande coisa e senti que a narrativa andou toda um bocadinho à toa. Eu mantive-me, claro, até ao fim da temporada para ver onde é que aquilo ia dar. Eu acho que termina bem, de uma maneira um bocadinho previsível, mas termina bem. Espero que a terceira... ou seja, saindo deste chove não molha que foi esta segunda temporada, que eles não estavam juntos, mas queriam estar juntos, mas não sei o quê, que saia daqui alguma coisa, mas fiquei globalmente insatisfeito.
Sim, eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que vocês estavam a dizer. Embora perceba e concordo, por exemplo, com o que estás a dizer, Pedro, eu acho que isso não justifica por si só, porque imaginem, se calhar podemos até nem vir a ter uma terceira temporada, ou se tivermos ainda vai ser daqui a imenso tempo, tipo uma... Esta temporada vale por si só, mas se calhar depois, se olharmos para o contexto todo da série, se enfim, efetivamente ela continuar, se calhar esta temporada acaba por ser, por mais que algumas coisas possam ter parecido um pouco lentas, e esta cena com o Marcos e não sei o quê, eu sinto que se calhar não deixa de ser um pouco realista. Pá, estas coisas acontecem na realidade, não é? Às vezes aparece outra pessoa com quem achamos que pode acontecer, mas afinal não, e opá, pronto, são sentimentos muito lentos e que parece que não sai dali, mas ao mesmo tempo não deixa de ter o seu fundamento real em coisas que realmente podem acontecer.
Não, claro, toda a gente, já teve relações de rebound.
Que depois,
e,
sim.
Pronto, e a verdade é que sabe que é isto que acontece, não é? Aquela pessoa, coitada, veio ali tapar um buraco e vai ser maltratada, sim. Pronto, isso é verdade. Agora, em termos narrativos, ou seja,
sim.
Nós sabemos que é assim, mas em termos narrativos a personagem veio à série para não fazer nada.
Exato. E, ou seja, e pronto, e apesar de tudo, o próprio desenvolvimento de certos personagens e de certas partes da história não deixa de ter sido lento ou de não ter acontecido grande coisa. Por exemplo, essa questão que tu falavas da parte da família real, dizer para fazer assim e depois haver toda esta história com o August por trás, de que ele tem que se preparar e que tem que não sei o quê. Pá, eu sei que isto é tudo para manter o drama da série lá em cima e de ser, ai, que ele agora está mal porque não pode e é proibido e é não sei o quê, tipo, manter esse lado. Mas não deixa de não ser um bocadinho incompatível, eu acho. Porque, opa, é um pouco irrealista. E a própria mãe, sei que é rainha e temos que olhar para o bem da coroa e não sei o quê, e já vamos perguntar, falar um bocadinho melhor sobre se realmente é assim na realidade sueca, não é? Epá, mas a mãe dizer ao próprio filho e estar a pôr, por exemplo, a pessoa que maltratou o filho e que pôs esta situação toda a acontecer quase à frente dele... Só porque tem que fazer exatamente aquilo e discursar daquela maneira e fazer aquelas coisas, não, também acho que não cai assim super, super bem. Uhum. Concordo.
Eu passava para a Madalena de novo, que fez um artigo de crítica, mas também fez um artigo a fazer várias analogias entre a série e a própria sociedade sueca. Neste momento estás a viver na Suécia. Como é que comparas o que vemos na série... primeiro lugar, sobre a família real, com a percepção que o povo sueco e que tu própria tens de como a Suécia vive a sua monarquia.
Apesar de eles gostarem da monarquia, eles são muito apolíticos, tanto na parte política como na parte da monarquia. Ou seja, é-lhes completamente indiferente se aquilo é o rei ou é tipo uma figura de um reality show. Foi uma coisa que me surpreendeu imenso, porque vais para a Dinamarca e já não é assim, ou vais para a Dinamarca ou para a Noruega e já não é assim, mas aqui na Suécia eles não querem saber da monarquia. A monarquia é tipo...
Está lá!
É mesmo um enfeite, é muito mais que na... Ou seja, a monarquia mais conhecida na Europa é a britânica, sim, obviamente, mas na Suécia eles são um enfeite muito mais do que são a família real britânica. Então, tipo, as pessoas não querem saber o que é que eles fazem ou deixam de fazer, o que só torna a série ainda mais irrealista, porque, tipo, o que é que ela faz de tão político, que é tão importante e que vai mudar o rumo do país? Não, não vai nada, ela só tem que apertar mãos e deixar o filho ser feliz.
Falou disso!
Se um dos príncipes na Suécia aqui se assumisse, toda a gente ia dizer, pá, fixe aqui, parabéns.
Aliás, eu acho que se algum dos príncipes da Suécia se assumisse, isso dava um relevo à família real que ela não tem, porque eles iriam estar a fazer alguma coisa que importava.
Sim.
Uhum. Opa, completamente é isso. Porque iam estar a afirmar-se como parte do... Não gosto de dizer isto assim, portanto estou a pôr aspas, do povo. Uhum. Tipo, ok, somos como vocês, porque neste momento... Ninguém está por aí, sim, além com,
e, portanto,
com ele. E tendo até a abertura que a Suécia tem para estas questões, em muita parte.
Aqui é uma não questão.
Sim.
Tu mencionas que é o segundo país mais seguro.
Sim, isso é de um estudo qualquer. Mas mesmo aqui, sente-se imenso. Ou seja, Portugal não é um país pouco seguro para casais LGBT. Mas aqui na Suécia, quando eu cheguei cá, foi uma coisa que eu não sabia, quando eu cheguei cá durante o verão, eles ainda estavam a celebrar o Pride Month, ou seja, em agosto, não foi durante junho, e não é só uma coisa dos edifícios oficiais põem bandeiras nas varandas ou hasteiam bandeiras, tipo, toda a gente põe bandeiras e faz questão de andar com os pines, quer pessoas da comunidade, quer os aliados, tipo, allies, para...
Sim.
Ou seja, o Pride para eles é uma coisa que os bancos todos estão... Sim, é uma celebração, tipo, a comunidade celebra e o resto das pessoas que não fazem parte da comunidade celebram como aliados da comunidade. Portanto, é uma coisa que para eles significa muito mais.
Aliás, fora esta questão da família e todo este drama que há aqui, que lá está, eu acho que isto só reforça aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, ser mesmo só para o efeito dramático da série, toda esta história que estão aqui a fazer... Uhum. acho que isso também depois acaba por se notar no resto da história, ou seja, na forma como os próprios personagens acabam por reagir. Por exemplo, eu lembro na primeira temporada, um bocadinho de spoiler, quando a Felice percebeu que o Villa não gostava realmente dela, porque na realidade gostava do Simon, pronto, houve ali uma mágoa, mas era porque ela gostava dele, depois acabou por aceitar e agora são melhores amigos praticamente, ou seja, é uma não questão. Nota-se muito isso nas outras personagens e na forma como lidam entre elas com os seus casos pontuais dos bullies que existem sempre, não é? Infelizmente. Claro. Mas fora isso, não é? Acho que se nota logo muito isso.
Era isso que eu ia perguntar, se essa dramatização era desnecessária então para a série, tendo em conta todo este contexto. Ou se vocês compreendem à mesma.
Eu acho que existia na primeira temporada uma necessidade da dramatização, porque tinha de haver um obstáculo qualquer à relação para a narrativa existir, não é? Para ela ser interessante. E eu acho que na primeira temporada as coisas se desenvolveram muito bem. Até porque a própria maneira como a relação das duas personagens principais se desenvolve, eu acho que ela é muito natural e as pessoas facilmente se identificam com aquela história, percebe-se que aquelas são personagens adolescentes, porque os próprios atores são mais próximos das idades reais. Há aqui um conjunto de coisas em que tu olhas para a série e sentes que ela é muito orgânica. Pelo menos foi isso que eu senti na primeira temporada. Sim. E que vi a primeira temporada até sem grandes expectativas, mas senti isso e achei isso bom. Quando nós chegamos ao fim da primeira temporada, há ali um impasse e que tem a ver com isto, com esta questão da família real, com a questão do Villa assumir o Simon perante o resto das pessoas, etc. E eu acho que até aí tudo bem. A maneira como eles depois se envolveram é que me parece bastante ilógica e contraditória dentro de si. Ou seja, o drama era necessário. Este drama, numa primeira fase de a família não aceitar e de ser complicado, porque ia ser mediático, blá blá blá, isso era necessário. Agora depois, a maneira como isso se desenvolve a partir daí é que me parece um bocadinho contraditória, porque lá está, voltamos àquilo que eu disse há bocadinho, não faz sentido que a rainha diga, quando fizeres 18 anos não há problema nenhum, mas para já temos de fazer de conta que não aconteceu nada, quer dizer, se as pessoas estão assim tão atentas àquilo que ele faz, quando ele aos 18 anos disser que está com aquela pessoa...
Fica óbvio.
As pessoas vão ligar os pontos. Ah, uhum. Afinal, era o gajo que aparecia lá nas imagens.
Eu acho que eles podiam ter feito o obstáculo mais a sex tape e menos a relação em si, porque parece-me mais dramático alguém da realeza ter uma sex tape ligada.
Sim, um escândalo.
Do que tipo sim. O casal em si. Essa parte aí não sei, eu sinto que eles podiam ter-me puxado mais para o outro lado, porque parece-me mais dramático e mais escândalo do que o casal em si, que é o que eles fazem um bocado na segunda temporada, assim.
Sim, ou seja, vem da sex tape, mas depois levam-me demasiado para a cena, tipo, ok, como vocês têm este vídeo não podem ser vistos juntos e não sei o quê, tipo, uma coisa não...
Pois, mas se não podem também não vão poder.
Depois,
questão é
sim.
Essa, porque a questão da sex tape a mim parece-me...
As pessoas são as mesmas, eles não vão ser...
Futuro
não,
soberano, exatamente. Futuro soberano da Suécia, chefe de Estado, tem as suas partes íntimas a circular pela internet, parece-me problemático, não é? Mas ele
e acho que até é uma questão que devia ter mais problema, porque depois, até certo ponto da segunda temporada é mencionado que aquilo até pode ser considerado praticamente pornografia infantil, porque eles não são adultos ainda. Ou seja, há aqui todo um conjunto de camadas que eu acho que está a ser tão olhada de cima, especialmente, ou seja, há drama da realeza da mãe, do Villa, etc., da rainha, né? Para com este assunto, e como é que não consegue fazer mais drama e ainda quase proteger e pôr em pedestal a pessoa que trouxe este problema? Que neste caso é o August.
Mas é que eles até podiam não querer que o August fosse condenado publicamente, porque ia dar aquela ideia, esta gente nem na sua própria família se entende. Agora, o que não faz sentido é que eles internamente, na própria família real,
façam o oposto.
Não pensem, ok, esta pessoa não é de confiança, esta pessoa teve esta ação super censurável, nós não o vamos censurar publicamente porque isso era pior para nós,
mas para nós
vamos arranjar maneiras internamente desta uhum. pessoa ser ostracizada e nunca vir a ter nenhuma responsabilidade. Quer dizer, nós estamos a falar de um gajo que faz uma sex tape do próprio primo, que a publica na internet e que depois é considerado como o plano de socorro para o caso dele não conseguir assumir as suas funções como príncipe herdeiro.
E assim, mas uma forma demasiado... Ou seja, eu acho que é demasiado natural, é tipo do género. Então, mas qual é o problema? Ele fez isto, mas tem que ser. Pá, não...
E o facto da decisão final nem ser tipo de uma máquina burocrática qualquer, ser tipo da mãe dele, ou seja, não Sim. enquanto rainha, enquanto mãe, ela ir ter com o primo que clicou a sextape do filho, tipo, não faz...
E ele lamentou, no fim compensou ele fazer isso.
Certo, ela sendo a rainha tem possivelmente formas de contornar isso, digo eu.
Não é? Será que a rainha aqui no papel de mãe quis utilizar um mecanismo de psicologia invertida para motivar o filho? Ou seja, eu vou aqui pegar no teu adversário, no vilão desta história, vou colocá-lo como príncipe herdeiro, que é para tu ficares super motivado e não quereres deixar.
Mas isso depois
já está muito House of the Dragon, então.
Tu acabaste,
sim,
tu
mas isso depois também abre outras caixas.
Ela acabaste de fazer dela a maior estratega da diplomacia da atualidade.
House of Cards, House of the Dragon, aqui tudo misturado.
É para ela ver que a única pessoa que tem consideração por ela sou eu, mais ninguém. Na Suécia ninguém quer saber, minha senhora, só eu é que estou...
Mas eu acho que isso abre até outras caixas problemáticas, de tipo, se ela está a fazer isso, parece que ainda menos quer bem ao filho, porque está tipo a pô-lo sob uma pressão, mas enfim...
Ah, para mim ela é má pessoa, não há...
Sim, não há, exato.
Não é assim também.
O Pedro há bocado falava... O Pedro há bocado falava que a série, na primeira temporada, especialmente, era muito mais natural... Até na própria representação, lá está, dos jovens e dos seus hábitos na Suécia. Madalena, mais uma vez passo para ti. Perguntava como é que tu vês a juventude sueca retratada na série.
Se bem que aquela juventude é muito particular, mas não todos, não é? Tem ali pessoas reais.
Tem algumas pessoas
reais
fora da realeza.
Não reais da realeza, exato. Reais.
São reais porque não são reais.
Sim.
Nunca tive num colégio privado. Portanto, não
e
posso falar
disso. Dos...
Nunca.
Chocante.
É triste. Será que posso mesmo dizer que estou aqui? Mas a parte de... a única parte que eu posso comentar é a vida do Simon. E isso eu também escrevi na crítica, que é o facto de... aqui, e isso é a parte mais triste da Suécia. Porque eu vim para aqui achar que é inclusivo. E realmente eles têm uma comunidade imigrante, que é o caso da personagem dele e da mãe dele na série. Eles não são integrados, eles vivem nas microcomunidades deles à parte da comunidade sueca. Portanto, o facto deles cruzarem mundos aqui não é só cruzar o mundo entre pobres e ricos, é mesmo cruzar o mundo entre um sueco, que é tipo família real sueca, portanto sangue azul, e uma pessoa, um filho de imigrantes. Essa parte, acho que se calhar sou eu que sou burra, nunca é muito bem explicada. Em que ponto, até que ponto é que ele é imigrante, há de ser só a mãe, ele há de ser meio-meio, mas isso é uma coisa que não acontece aqui. Tipo,
as pessoas suecas não convivem com pessoas de outras
tipo, as comunidades estão completamente separadas. Estão completamente separadas. E então, neste caso, em que seria a parte mais realista, é mesmo na primeira temporada, quando ele sofre de bullying pelos meninos ricos por ser o aluno externo, ou seja. Infelizmente isso é demasiado realista aqui, que é pôr à parte as comunidades imigrantes e deixá-las, não necessariamente tipo discriminação gritante, mas exclusão, o que é...
Não é tanta inclusão, exato.
Sim. Exclusão de eles estarem à parte, fazerem vidas completamente diferentes. Acho que o melhor exemplo disso é na primeira temporada, lá está, é uma parte que me deixa triste da segunda temporada, não se ver tanto isso. Quando ele leva quando o Simon leva o vilão para o jogo de futebol. Se, pronto, eu sinto que isto é o melhor do cruzar de mundos, porque essa até agora foi a Suécia que eu vi, foi a Suécia do falafel e da bicicleta e do jogo de futebol. Não foi a Suécia do colégio privado e do baile de máscaras.
Pois lá está, esse acaba por ser um ambiente super específico que... Pronto, apesar de tudo é, há de existir, não é? Mas é ali muito, se calhar, também para o setting da própria cena.
Não, e existe.
Sim.
Ou seja, já não estou no secundário, mas de colegas meus que eu tenho na minha turma agora que tiveram essa experiência do ensino secundário, de andar no colégio privado com os alunos internacionais e o baile e a festa do ganso.
Ok.
O que é a festa do ganso?
É um feriado em que eles comem ganso. Mas é pagando que é comida de rico, aparentemente.
Temos que fazer um...
Será ganso parecido com pato? Será que eles fazem arroz de ganso?
Não, é tipo, ganso. Eles fazem aquilo como se fosse peru. Tipo, um ganso.
Um assado de ganso?
Tipo ganso assado.
Muito bem.
Eu queria só aproveitar para pegar nesta questão que estamos aqui a falar, até da. Estamos a falar, por exemplo, da família do Simon e depois da Sara, da irmã, né? Acho que isso acaba também por ser um bocadinho justificativo de certas atitudes pobres em muitas ocasiões. Neste caso, até da irmã do Simon. Vemos aqui muitas coisas a acontecer, a forma como ela. Pá, pronto. Acho que, por exemplo, nesta temporada, eu penso que não é tocado. Penso que na primeira seja. Ela é autista, ou seja, há aqui também um pormenor que há muitas pessoas que eu vi em comentários à série, que eu gosto sempre de ver, tipo, ver o episódio e ler os comentários que as pessoas estão a dizer na aplicação, TV Time e não sei o quê. E muitas pessoas estavam, pá, como é que ela consegue? Ela está a ser mesmo parva, ela está a fazer muito não sei o quê. Mas depois vi alguém a comentar isto, já não lembro se era no Twitter, num destes lados. E fiquei assim, pois realmente eu já não me estava a lembrar disto e faz muito mais sentido certas atitudes que ela possa ter, certas percepções, porque, opá, pronto, não estou aqui a falar com um especialista, não quero pôr nada em cima de ninguém, não é dizer nenhuma coisa errada, mas existe aqui uma diferença da percepção das coisas e de, pá, perceber certos sinais, perceber o que é que está mais certo e o que é que está errado com maior ou menor rapidez. Pá, o cérebro neurodivergente funciona de formas diferentes de um cérebro neurotípico. Portanto, acho que não podemos fazer aqui essa comparação e dizer que as atitudes dela são unicamente erradas e unicamente propositadas para...
Eu acho, por acaso, acho que a série fez bem em não,
em não mencionar isso. Ok.
Sim.
Porque, mas eu acho que depois acho também que, pode dar aso...
Abre espaço à reflexão.
Exato.
Eu acho que abre espaço à reflexão.
Sim, não é? Estivesse sempre a... lembrar.
Sim, mas eu não me importava que, tipo, por exemplo, no final, estás a perceber, no final houvesse alguma forma que relembrasse isso e que aí tu redimisses um pouco a personagem, porque para muitas pessoas ela ficou só a ser a parvalhona que não queria saber do irmão e que estava ali a fazer o que lhe apetecia.
Eu também pensei nisso.
Eu acho.
Eu também pensei nisso quando vi a série e depois fiquei a pensar se isso não seria só, tipo, se tu depois no fim fosses relembrar que ela é uma personagem neurodivergente, tipo, para desculpar algumas das atitudes dela, e depois ficava a parecer que ela tinha feito essas atitudes por ser neurodivergente e era uma associação, tipo, negativa.
Eu também percebo, sim.
Sim, eu acho que aqui, ao não relembrarem, colocam as pessoas na situação que é a situação mais real, que é, idealmente, uma pessoa neurodivergente, seja autista ou outra coisa qualquer, ela não tem de te dizer... que o é.
Sim, não é? Tu à partida não vais...
Agora, tu próprio é que ao lidar com as atitudes dessa pessoa ou de qualquer outra pessoa, não é? Pessoas neurotípicas incluídas, é que tens que escolher o teu julgamento sobre ela. E eu acho que isto é um exercício também de empatia para o espectador.
Verdade, que é, concordo.
Ok? Esta personagem está a fazer isto assim assim, porque é que esta personagem está a fazer isto? Isto acua-se a todas as personagens e a todas as pessoas, e por isso eu acho que eles fizeram bem em não relembrar. Há uma coisa sobre essa personagem que eu tenho de dizer, que é, ela é irmã do Simon, mas ela não parece da família, no sentido em que, por exemplo, ele fala em espanhol com a mãe. Não é? E a mãe fala em espanhol com ele e não sei o quê. E isso nunca acontece com a irmã. Eu acho isso uma coisa um bocado estranha naquele núcleo familiar.
Sim. Eu não sei se não terá a ver com o pai deles os ter deixado. Eu não sei se era... Se o pai era sueco. Confesso que se isso foi falado eu não faço a mais pequena ideia. Honestamente. Mas sim, a verdade é que ele fala em espanhol com a mãe. Ela, a mãe, mais do que ele. Mas realmente no caso dela... Sim, mas pronto, opá, eu dizia isto em relação à personagem dela, perceba aquilo que estás a dizer e por um lado também concordo, porque acho que depois, como a Madalena dizia, podia começar a existir aqui alguma associação negativa. Uma pessoa porque é neurodivergente faz estas coisas e não é esse o objetivo, mas se calhar, tipo, de uma posição privilegiada, dizia isto com receio de que a personagem tenha sido mal interpretada, porque acho genuinamente que foi, porque eu próprio em certas ocasiões, mais para o início, até me relembrar disso, é que eu fiquei, realmente, tipo, o que é que ela está aqui a fazer? Mas depois acabei por ligar os pontos e perceber que, pá, eu acho que havia ali um claro conflito de percepção, de como as coisas realmente estavam a acontecer, e pá, eu senti que uma pessoa lhe estava a dar atenção, etc, etc, etc. Uhum. Já independentemente das outras camadas.
Em jeito de conclusão, eu perguntava-vos, pronto, isto é mais uma série sobre adolescentes da Netflix, é uma série que lida com temáticas LGBT e que É uma série que apresenta a realidade da realeza e de uma elite diferente da que estamos habituados. Acham que Young Royals como série, e tendo em conta que esta segunda temporada pode ter desapontado um pouco, mas mesmo assim acham que tem uma importância e traz algo característico que a distingue de outras séries que existem neste momento?
Sim. Eu acho que todos os dramas, sejam eles bons, maus, mais ou menos, que mostrem como protagonistas a fazer as suas vidas normais, pessoas da comunidade LGBTQ+, são positivos. No sentido em que seja uma série boa, seja uma série má, se há séries boas e séries más com personagens heterossexuais, também é bom que hajam séries boas e más com personagens LGBTQ+. Pronto. E por isso acho que a série continua a cumprir o seu papel, e depois também acho que ela é bastante diferente das outras séries todas deste género. Em primeiro lugar, porque se passa na Suécia. Em segundo lugar, porque o facto de se passar na Suécia faz com que os enredos sejam um bocadinho diferentes, e só o facto de se passar numa escola privada, num sistema de ensino diferente, etc., traz-nos logo uma realidade que é diferente do drama mainstream do liceu, não é? Que normalmente se passa em escolas secundárias ou americanas ou britânicas, e que são todos muito semelhantes entre si, mesmo em alguns casos de outras séries. Por exemplo, no caso da Elite, que é uma série espanhola, a maneira como é retratado aquele liceu é muito semelhante ao das séries que nós já conhecemos. E aqui em Young Royals isso não acontece, e portanto acho que a série é importante por isso e faz sentido por isso, embora eu espero que a terceira temporada melhore. Ainda não desisti, portanto ainda vou à terceira temporada ver como é que, corre.
Mas ainda querem uma terceira temporada, não rejeitam essa ideia. Ainda estão.
A história não ficou fechada.
Então, agora ela ligou para a polícia, temos que ver o que é que a polícia lhe vai dizer. Eles sabem o que é que estão a fazer. Posso mencionar o nome de outra série aqui?
Faz o shout-out.
Podes.
Porque no Twitter eu tenho visto tanto a comparação entre Young Royals e Heartstopper, porque é 16 anos, pois. Os atores depois ficaram amigos e começaram a interagir imenso nas redes sociais, então as pessoas fizeram logo a ligação. Mas na verdade é completamente diferente, porque aqui tens, primeiro, só a questão de falarem de terem uma personagem neurodivergente, terem aqui a diferença de classes entre as duas personagens, o facto de ser numa, tipo, Suécia, completamente Suécia, colégio privado versus Reino Unido, colégio público, é completamente diferente, e as pessoas, a única semelhança...
Eles têm lá uma rainha, mas é só Olivia Colman.
A única semelhança que as pessoas estarem a tirar é ter um casal principal que são dois rapazes adolescentes. Depois fica um bocado de há mais para além disto. Portanto, isto é o meu disclaimer, que Heartstopper e Young Royals podem conviver e serem séries para públicos diferentes e serem igualmente interessantes e igualmente válidas, sem estarmos a precisar sequer de as comparar ou de as estar a atirar uma contra a outra para dizer que uma é melhor que a outra, porque acho
até
que
porque representam tipos de jovens muito diferentes, ou com, não é muito diferentes, é com vontades muito diferentes.
Tipo, o público-alvo é diferente.
O público-alvo de Heartstopper se calhar é um pouco mais jovem que o de Young Royals. Tipo, o Heartstopper ainda há de ser para adolescentes entrar.
É para crianças, a Netflix.
Sim, eles começam ali com 14, 15 anos, já não tenho bem a certeza, mas tipo ali ainda um bocadinho mais para trás.
Young Royals está a tirar para o meio mais 16, 17 anos, se calhar. Mas concordo a 100% e subscrevo tudo o que o Pedro estava a dizer sobre a representação continuar a ser importante. Boa, claro que lutamos por boa representação, mas ela merece estar lá e merece continuar a existir, principalmente somente quando eu gosto de a ver e quando eu quero uma terceira temporada para saber o que acontece.
Uhum. Pronto, acho que fica por aqui então a nossa conversa sobre a realeza sueca. Pedro, Madalena, muito obrigado por terem vindo ao Filmes em Série.
Taksamitet.
Muito obrigado. Até segunda-feira.
E até segunda-feira, no caso do Pedro. Exato.
Vamos embora.
Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.
Fica por aqui mais um Filmes em Série, ou como se diz em sueco, mais um Seriefilmer. Isto é hoje, estou. Este episódio é patrocinado pela Google Tradutora, é só o que eu tenho a dizer.
Exato. A próxima semana é Films in Series, ou não sei como é que se diz. Mas pronto, até lá.
Movies and TV shows.
Movies in Succession. Até lá, não te esqueças de inscrever ao feed podcast do Espalha Factos. Não percas então o Duno Comando à segunda-feira, vai estar lá o Pedro e vai estar lá a Mariana Lamartini para saberes tudo já sobre a televisão portuguesa. Às terças-feiras o BB Tripla Ameaça. Na Rádio Boa Nova podes ouvir o Duno Comando às terças-feiras e aqui o Filmes em Série aos sábados.
E não é só, porque todas as notícias, o que falamos aqui, não só sobre televisão, cinema, séries, etc. Está tudo em espalhafactos.com. Segue-nos também nas redes sociais. É tudo @spridafacta ou então espalhafactos. E pronto, vamos embora.
Filmes em Série regressa então na próxima sexta-feira. Até lá, estudem o vosso sueco, estudem o vosso inglês britânico.
Até para a semana.
Até para a semana.